Ondas gravitacionais indicam a existência de buracos negros de tamanho médio. Pele de tilápia é usada para tratar queimaduras em animais do Pantanal. Produção de genéricos impulsionou a pesquisa nas empresas farmacêuticas nacionais. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar como ondas gravitacionais detectadas em setembro de 2020 trouxeram um indício mais sólido da existência de buracos negros de tamanho intermediário, com massa entre 100 e 100 mil sóis. Antes eram conhecidos somente buracos negros muito pequenos ou muito grandes. Outro tema do programa é uma mudança de comportamento nas indústrias farmacêuticas de capital nacional. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro observou que as maiores empresas brasileiras de fármacos ampliaram nos últimos 20 anos os investimentos em atividades internas de pesquisa e desenvolvimento e contrataram mais pesquisadores. Vamos falar também de uma rede de pesquisa que desenvolveu uma tecnologia para usar a pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Durante a pandemia, essa equipe produziu curativos com a pele do peixe para ajudar vítimas da explosão que devastou Beirute, no Líbano, e também para cuidar de animais silvestres atingidos pelos incêndios no Pantanal. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A pandemia reduziu o barulho dos automóveis em São Francisco, nos Estados Unidos, aos níveis dos anos 1970. Com menos ruído no ambiente urbano, o pardal de coroa branca, uma espécie há décadas adaptada ao barulho das cidades, passou em poucas semanas a cantar com volume 30% mais baixo do que fazia antes do isolamento social. Segundo o trabalho coordenado pela ecóloga Elizabeth Derryberry, da Universidade do Tennessee, os pardais voltaram a emitir sons no mesmo padrão de frequências que costumavam empregar quando São Francisco era muito mais silenciosa.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificou uma mudança de comportamento nas indústrias farmacêuticas de capital nacional nos últimos 20 anos. Em um trabalho publicado em junho na Revista Brasileira de Inovação, o grupo mostrou que as maiores empresas brasileiras de fármacos ampliaram seus investimentos nas atividades internas de pesquisa e desenvolvimento e aumentaram o contingente de pesquisadores contratados. Nós vamos conversar agora por Skype com a autora principal desse estudo, a economista Júlia Paranhos. Ela é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, boa tarde a você e aos ouvintes. É um prazer poder participar e conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse estudo.
O prazer é nosso, professora. Vocês compararam indicadores das empresas farmacêuticas nacionais e das transnacionais em atividade no Brasil nos últimos 20 anos. O que esses dados mostraram?
Isso, a gente utilizou os dados da pesquisa de inovação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma pesquisa, né, editada pelo IBGE já desde os anos de 2000, mas a gente trabalhou com uma tabulação especial das edições de 2008, 2011 e 2014, que eram, né, a época das pesquisas mais recentes, com as empresas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Divisão 21, que é de fabricação de produtos farmacêuticos e farmacêuticos. E nessa tabulação especial, a gente pediu para separar as empresas e as suas informações por capital controlador. Então, as farmacêuticas nacionais e as que tinham capital estrangeiro ou misto, né? E trabalhamos também com os dados das empresas somente acima de 500 pessoas ocupadas, por isso que a gente fala que são as grandes farmacêuticas nacionais e transnacionais. Os indicadores que a gente utilizou dessa pesquisa foram os indicadores relacionados aos esforços inovativos. Tá? A Pintec tem uma gama bastante ampla de indicadores que segue o Manual Internacional, que é o Manual de Oslo, de pesquisas de inovação que são feitas em diversas partes do mundo. E nesses indicadores, a gente consegue olhar o quanto que as empresas investiram, contrataram de pessoas, realizaram atividades relacionadas à biotecnologia, à nanotecnologia. Então, foram esses indicadores selecionados da Pintec que a gente utilizou.
O que aconteceu com essas empresas nesse período?
Bom, a gente vê que as nacionais, elas partem para uma trajetória que sai, né, daquele padrão de investimentos de empresas nacionais com baixa intensidade tecnológica, com baixos esforços inovativos. Elas vão para uma tendência, desde 2008, de maiores investimentos em atividades de criação de conhecimento ao invés de atividades de aquisição de conhecimento. Então, elas estão ampliando significativamente os seus esforços, os seus investimentos, né? Tanto em relação ao número de empresas que realizam, mas também em relação aos reais investidos, né? E ao percentual da sua receita líquida de vendas investido em atividades internas e externas de pesquisa e desenvolvimento, em atividades de treinamento, tá? Então, que são promotoras da criação de novos conhecimentos, né? E, por outro lado, as empresas transnacionais, elas mantêm o seu padrão de empresas de países desenvolvidos atuando em países em desenvolvimento, ou seja, focada em atividades que atuam na introdução das suas inovações externas no mercado interno, né? Para exploração do mercado brasileiro, mas não para a realização de criação, de desenvolvimento de novos conhecimentos no Brasil. Então, os investimentos dessas empresas transnacionais são, tanto em termos absolutos quanto em relação às receitas líquidas de vendas, bem menores do que a das empresas nacionais.
A reportagem publicada sobre esse estudo na revista Pesquisa FAPESP mostrou que em 2014, o total investido em atividades internas de pesquisa e desenvolvimento pelas empresas nacionais foi de R$790 milhões e cresceu 174% em relação a 2008 em valores atualizados. Quer dizer, houve um crescimento razoável no volume de recursos investidos em inovação nessas empresas, não é isso?
É isso. E quando a gente olha os investimentos em todas as atividades inovativas, a Pintec considera 8 atividades inovativas, as grandes empresas nacionais investiram 35% a mais em relação às suas receitas líquidas de venda do que as transnacionais, ainda que as suas os seus faturamentos, as suas receitas líquidas de vendas fossem 36% menores. Tá? Então, mesmo as receitas sendo menores, os investimentos, né, proporcionais estão muito maiores nas nacionais.
Nós estamos conversando com a economista Júlia Paranhos, professora do Instituto de Economia da UFRJ. Professora, o que aconteceu com as indústrias de capital nacional nesse período para elas ganharem esse fôlego financeiro? O surgimento de um mercado para os medicamentos genéricos teve influência, não é isso?
Tem. A implementação da lei de genéricos em 99, ela representou um grande desafio tecnológico para as empresas farmacêuticas nacionais, porque elas já realizavam medicamentos cópia, mas a partir da lei elas teriam que realizar os testes de bioequivalência e biodisponibilidade para registrar esses medicamentos como genéricos. Então, naquele momento, foi um desafio bastante grande para essas empresas. Mas as que conseguiram ultrapassar esse desafio, ampliar as suas competências tecnológicas, elas conseguiram entrar, né, numa trajetória de produção de medicamentos genéricos e ganhar bastante robustez na indústria. No início dos anos 2000, o mercado farmacêutico brasileiro tinha apenas uma empresa nacional figurando entre as 20 maiores. Em 2017, já eram 7 empresas, tá, listadas entre as, entre as 20 maiores. Então, as empresas nacionais, elas conseguem ganhar uma parcela de mercado bastante significativa, ampliar os seus faturamentos e, com isso, ampliar a sua capacidade de investimento, né? E é importante que esses investimentos, eles... não é só que eles ampliaram os investimentos na sua capacidade produtiva. O que o artigo mostra é que eles estão ampliando também os investimentos nas suas capacidades inovativas, em esforços para criação de acumulação tecnológica, que é um termo que a gente estuda muito na gestão da inovação. Então, esse movimento, né, das empresas, ele vem também estimulado pela criação de diversas políticas e instrumentos de política industrial e de ciência, tecnologia e inovação que trazem para a pauta, né, a partir de 2003, a importância da inovação e do desenvolvimento tecnológico. E a indústria farmacêutica foi alvo aí de diversas dessas políticas durante as duas primeiras décadas dos anos 2000.
As empresas passaram também a utilizar ferramentas de financiamento à inovação que foram criadas ou disponibilizadas nesse período, não é?
Exatamente. Eles utilizam esses instrumentos, né? A BNDES e FINEP foram importantes atores, em especial nos programas de financiamento. Entre 2004 e 2018, né, essas instituições financiaram cerca de 8,3 bilhões de reais para a indústria farmacêutica em 298 projetos atendendo, né, a 142 empresas, tá? E 19 empresas farmacêuticas utilizaram, né, instrumentos combinados de BNDES e FINEP. Então, esses programas de financiamento, tanto reembolsáveis quanto não reembolsáveis, foram importantes para a criação de capacidade produtiva, sim, mas também tecnológica, criação de laboratórios, criação de plantas e laboratórios para iniciar atividades em biotecnologia, né, especialmente nos biosimilares. Então, esses recursos foram também bastante utilizados e serviram de estímulo, né, às empresas seguirem nesse caminho. Tá? Mas não foram só programas de financiamento em si, né? Houve também as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que foi um instrumento criado, né, articulando a demanda do SUS, o poder de compra do SUS, e o estímulo à produção local no Brasil por meio das transferências de tecnologia. Então, houve uma série de instrumentos e de programas, e principalmente da articulação, né, das políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação, como a política de saúde, que eram coordenadas pelo grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde. Então, são mudanças institucionais e criação de políticas e instrumentos, né, que criam um ambiente mais propício aos investimentos dessas empresas.
Nos últimos anos, muitos desses instrumentos foram esvaziados e alguns já não existem mais. O que isso projeta em relação ao futuro das empresas de capital nacional?
Bom, para as grandes empresas, né, que são as que estão aí representadas no artigo, talvez a maior perda seja a desarticulação dos atores e das instituições, né? Porque, de certa forma, elas são empresas já mais robustas, né, que já têm alguma capacidade financeira para realizar os investimentos, para buscar até estratégias de internacionalização, que a gente já está identificando o que elas estão fazendo. Mas, ao se perder o grupo, né, ao ter sido extinto o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde em 2019, ao se perder essa articulação de diversos atores que buscavam não só criar financiamento, mas também resolver, né, questões regulatórias, resolver questões que poderiam estar embarreirando, né, ou criando obstáculos para estratégias inovativas. Então, a perda é também institucional, né, além de financeira. E quando a gente pensa para o restante do setor, né, aí as perdas de financiamento elas ainda são ainda mais significativas, porque, por exemplo, as pequenas e médias empresas acessaram, né, no caso dos recursos da FINEP, somente os recursos de subvenção econômica. Os recursos de crédito, não, né, não teve nenhuma média e pequena empresa que conseguiu acessar o recurso de crédito na FINEP. No BNDES ainda tiveram algumas que acessaram, mas foi uma quantidade bem menor. Então, a gente tem que pensar também, né, que apesar das grandes empresas terem uma tendência importante aí nesse investimento, estarem demonstrando que elas estão crescendo, a gente tem todo um setor, né, por exemplo, de empresas e startups de biotecnologia ou até mesmo de médias empresas da indústria farmacêutica que necessitam ainda desses instrumentos de apoio de financiamento para poderem crescer, né, e poderem avançar na maior complexidade do setor, né? A indústria farmacêutica ela precisa articular também com esses outros segmentos, né, que fazem parte da cadeia farmacêutica. Então, há uma possibilidade realmente de perda bastante grande, né, se esses instrumentos e atores continuarem desarticulados e não forem reativados, né? Instrumentos como o Profarma, do BNDES, o Inova Saúde, da FINEP, e principalmente o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde, que fica, na verdade, no Ministério da Saúde, mas articula todos os demais atores e ministérios.
Professora, já falamos como as empresas farmacêuticas aumentaram seus esforços em inovação, mas o que isso significou em termos práticos? O investimento para criar um medicamento novo é muito alto. O que, que as farmacêuticas nacionais conseguiram fazer com o fôlego financeiro que elas conquistaram?
Olha, quando a gente olha, o artigo não olha os resultados em inovação, né? A gente olhou só os esforços inovativos, porque é uma indústria que tem um ciclo de desenvolvimento de produto, né, e de inovações bastante longo. Então, esse é até, na verdade, uma dos riscos também, né, com o fim desses financiamentos, parar durante um processo de desenvolvimento inovativo que requer a longo prazo, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente olha os dados da Pintec, os resultados, né, o que a gente vê é uma maior complexidade das inovações que são introduzidas por essas empresas. O que, que eu quero dizer com isso? A Pintec ela tem três dimensões das inovações. Pode ser inovação para a empresa, inovação para o mercado nacional ou inovação para o mercado mundial. E, nesse sentido, os resultados eles são bem positivos. Aí, olhando, né, a indústria farmacêutica como um todo, a gente tem um número maior, né, de empresas que inovaram para o mercado nacional e para o mercado mundial. Então, em 2008, né, uma empresa tinha introduzido uma inovação de processo para o mundo. Em 2017, que aí eu já estou olhando as quatro últimas edições da Pintec para a indústria farmacêutica como um todo, não só para as grandes empresas, né, foram 10 empresas que introduziram inovações de processo para o mundo. Em relação às inovações de produto, eram 14 em 2008 e foram 17 empresas em 2017. Então, a gente vê também que as empresas no Brasil elas não estão só mais gerando inovações para as próprias empresas, ou seja, fazendo cópia do que já está no mercado. Elas já conseguem introduzir inovações para o mercado nacional, ou seja, que nenhuma outra empresa introduziu, mas também para o mercado mundial. Então, nesse sentido, a gente vê um avanço, né, nos resultados também desses esforços inovativos.
Professora, como evoluiu o número de pesquisadores atuando nas empresas farmacêuticas nacionais? Essas empresas contrataram mais gente?
Contrataram. E é bem relevante também, nesse sentido, comparar né, as contratações das grandes empresas farmacêuticas nacionais com as grandes transnacionais. Então, as nacionais, elas empregaram 4 vezes mais o número de profissionais em atividades internas de P&D do que as transnacionais. E aí eu reforço a importância das atividades internas de P&D, porque são as atividades onde você tem a maior capacidade de criar conhecimentos, e para a indústria farmacêutica em especial é uma fonte super importante de inovação, né? E aí, além delas contratarem, né, 4 vezes mais profissionais para essas atividades, elas também tiveram o percentual de pós-graduados, né, atuando nas atividades de P&D, muito maiores do que as transnacionais. Em termos de absolutos, foi 4,7 vezes maior e 3 pontos percentuais maior do que os das transnacionais, né? Então, a gente vê que também a infraestrutura para realizar, a infraestrutura interna das grandes empresas nacionais farmacêuticas, ela também está mais fortalecida, está mais robusta para poder realizar esses processos e esses desenvolvimentos de atividades inovativas.
Nós conversamos com a economista Júlia Paranhos, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento nas empresas farmacêuticas, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, eu que agradeço. É um prazer falar com vocês e boa tarde.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A maior tartaruga de água doce que já existiu viveu em uma área da América do Sul mais ampla do que se imaginava. Com uma carapaça que chegava a 2,4 metros de comprimento e pesando 1 tonelada, a espécie de tartaruga gigante Stupendemis geographicus habitou uma região alagadiça que se estendia do norte da Venezuela ao Peru, incluindo parte da Amazônia brasileira. Isso entre 3,8 milhões de anos e 5,3 milhões de anos atrás. A equipe do paleontólogo Edwin Cadena, da Universidade do Rosário, na Colômbia, chegou a essa conclusão após analisar quase 30 fósseis encontrados de 1994 para cá. Cadena e o seu grupo verificaram que os fósseis, alguns atribuídos a diferentes espécies, eram todos da mesma tartaruga gigante que foi descrita pela primeira vez em 1976.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Uma rede de pesquisadores espalhada por 8 estados brasileiros e 7 países desenvolveu tecnologias para usar a pele de tilápia no tratamento de queimaduras e em cirurgias de reconstrução vaginal. Durante a pandemia, as atividades do grupo foram interrompidas, mas recentemente eles participaram da mobilização para atender vítimas de queimaduras na explosão que devastou Beirute, no Líbano, e também tratar animais silvestres atingidos pelos incêndios no Pantanal. Para falar sobre essas iniciativas, nós vamos conversar agora por Skype com o cirurgião plástico Edmar Maciel, presidente do Instituto de Apoio ao Queimado, uma organização não governamental sediada em Fortaleza, que faz reabilitação física e psicológica de pacientes que sofreram queimaduras. O Dr. Maciel trabalha no desenvolvimento de aplicações de pele de tilápia em conjunto com o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra muito grande a gente poder mais uma vez participar desse programa.
Doutor, para começar, eu queria falar sobre as principais aplicações de pele de tilápia que vocês desenvolveram. Quais são elas?
A pele da tilápia começou em 2015 e, após estudos laboratoriais e animais, ela foi testada com bastante sucesso nas várias etapas em queimaduras de segundo e terceiro grau. E, a partir daí, essa pele da tilápia esterilizada no glicerol foi usada também em vagina. Depois, a partir de 2018, vários outros produtos foram desenvolvidos, como a pele da tilápia liofilizada, que fica na prateleira, evita o transporte refrigerado, e esses produtos com sucesso, tanto nas queimaduras, na ginecologia, na veterinária, em algumas feridas, e outros produtos também, como a extração do colágeno e a matriz dérmica. Essa matriz dérmica é a pele da tilápia sem as células do peixe. Esses produtos vêm desde 2018 em produção laboratorial e agora estão sendo estudados nas mais diversas áreas médicas em animais para, se a gente avançar com sucesso, como houve na área de queimaduras, poder ser usado em humanos. Inclusive, essa matriz dérmica tem várias aplicações internas no organismo, se assim os resultados forem benéficos, em várias áreas, como a cardiologia, neurologia, cirurgia geral, otorrino, cirurgia plástica, endoscopia, neurologia, enfim. Mas esses produtos necessitam terminar os estudos em animais e depois ainda passar por estudos em humanos.
Como a pele da tilápia auxilia no tratamento das queimaduras?
A pele da tilápia, ela adere ao leito da ferida, com isso ela evita a contaminação externa do meio ambiente e a perda de líquidos pelo paciente, que causa de desidratação, e não necessita as trocas diárias de curativo. Além disso, a pele da tilápia, a parte mais profunda, que a gente chama o derme, contém uma proteína colágeno tipo 1, muito importante para a cicatrização, e que essas trocas que existem na interação entre o derma da pele e a ferida permite um processo de cicatrização um pouco mais acelerado, e foi isso que se viu na ginecologia, seja nas pacientes que nascem sem vagina, seja na reconstrução de vaginal, ou até em estudos avançados que já existem na redesignação sexual, que é a mudança de sexo de homem para mulher, estudos esses que acontecem em Cali, na Colômbia, permitindo um bom processo de cicatrização. Também dizer que todos esses produtos desenvolvidos, a etapa final de esterilização dele, que é a irradiação, é feito em São Paulo, uma parceria que nós temos de pesquisa com o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, o IPEN.
Doutor, como a pandemia interferiu no trabalho da sua rede de pesquisa? Vocês tiveram que parar de trabalhar durante a quarentena?
A pandemia atrapalhou o mundo todo, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto laboral. Realmente, quando foi final de março, que a pandemia bateu e veio o lockdown, nós tivemos que suspender todos os nossos estudos, sejam laboratoriais, animais ou animais, por um período até agosto, quando aí sim, em agosto, a gente começou a fazer uma avaliação desses estudos e ainda estamos avaliando tudo isso. Alguns já retomaram os estudos laboratoriais, alguns animais. Começamos com dois estudos em humanos, ou continuamos com dois estudos em humanos, mas nós não, nesse período, não aceitamos nenhum projeto novo de pesquisa, porque nós estamos exatamente imbuídos em tocar a pesquisa para frente nesses mais diversos produtos e retomar em todas essas etapas laboratorial, animais e humanos.
Estamos conversando com o cirurgião plástico Edmar Maciel, presidente do Instituto de Apoio ao Queimado. Doutor, o que foi possível fazer para ajudar os queimados da explosão em Beirute, no Líbano?
Quando veio a tragédia lá em Beirute, no Líbano, nós fomos procurados por alguns colegas cirurgiões plásticos descendentes de libaneses no eixo Rio, São Paulo e Brasília, e a gente viu que tinha um estoque de que poderia ajudar, além de também algumas autoridades em Brasília terem levantado essa possibilidade de ajuda. E imediatamente nós enviamos um lote de pele por uma missão que saía do Rio de Janeiro, com alguns médicos e outros profissionais, e foi enviado um lote através desse grupo de lá. Infelizmente, com a pandemia mas infelizmente também com a catástrofe de guerra e de tragédia financeira lá no Líbano, nós não tivemos nem ninguém da nossa equipe para estar aplicando e também não tivemos o seguimento do uso dessa pele como nós gostaríamos por conta de todos esses aspectos, mas foi enviado pele para essa missão.
Queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho que vocês fizeram no Pantanal, em que a pele de tilápia foi usada no tratamento de animais silvestres atingidos pelo fogo. Que animais são esses e o que a pele de tilápia está fazendo por eles?
Essa sim foi uma missão que nosso grupo foi ao Pantanal, como também foi no mesmo mês de outubro em uma missão em Uberaba, lá em Minas Gerais, para esses animais vítimas de incêndios florestais. O nosso grupo já tinha orientado o uso da pele da tilápia nos incêndios florestais na Califórnia em 2018. Temos vários estudos no Brasil, não só aqui no Ceará, mas em São Paulo, em Minas Gerais, temos no Rio Grande do Sul, em animais. E agora foi diferente porque foram as que a gente realmente nunca tinha usado. Então, o nosso grupo esteve presente nesses locais, no Pantanal e Uberaba, através da equipe de veterinário, coordenador de laboratório e enfermeiro. Foram levadas para essas missões peles liofilizadas, que não precisam ser refrigeradas. E vários animais foram beneficiados, porque não só o nosso grupo deu palestras, mas fez o treinamento local do uso da pele, em tamanduá, em macacos, até em cobra, sucuri, também foi usado a pele da tilápia. Em todas essas duas missões, nós deixamos uma quantidade a mais de pele para que pudesse ser feita a troca desses curativos, se necessário, e também outros animais que aparecessem, fossem usadas essa pele liofilizada.
Qual a diferença entre a pele que vocês usam normalmente e a pele liofilizada? As aplicações são exatamente as mesmas?
As aplicações são as mesmas. O processo de preparo e esterilização é que é completamente diferente. Enquanto a primeira pele ela é esterilizada no clorhexidine e no glicerol, que são descontaminantes, a pele liofilizada ela é desidratada por um processo enzimático, ela é embalada a vácuo e, como eu disse, irradiada em São Paulo, no IPEM. E aí, essa pele não precisa ficar na geladeira. O transporte dessa pele, por não ser refrigerado, é mais fácil. E o seu uso para hidratação também passa por um processo mais simples.
Doutor, quem fornece as peles de tilápia para vocês?
Atualmente, quem fornece essas peles é uma piscicultura aqui no estado do Ceará, chamada Bomar, a quem a gente aproveita para agradecer. Essas peles são fornecidas gratuitamente, somente a pele. E aí sim, quando nós recebemos aqui no banco de pele animal, que fica no NPDM, na universidade, ela passa por todo um processo de preparo, não só para desenvolver os produtos, como também para os estudos que a gente tem em andamento nos mais diversos locais.
Como está caminhando o processo para comercializar a pele de tilápia?
A gente tem feito várias reuniões entre a universidade, principalmente coordenado por ela e os pesquisadores, para que a gente consiga selecionar finalmente uma empresa brasileira, somente uma empresa é que pode registrar esse produto na Anvisa, aguardar a aprovação, e essa empresa, através da sua fábrica, já devidamente regularizada e vistoriada pela Anvisa, produzir e comercializar esse produto. E o que a gente mais quer é que não só esse produto, mas todos os produtos desenvolvidos possam chegar principalmente à rede pública brasileira, onde a gente sabe que os pacientes serão beneficiados, são exatamente os pacientes que mais necessitam e que são atendidos na rede pública.
Nós conversamos com o cirurgião plástico Edmar Maciel, presidente do Instituto de Apoio ao Queimado, uma organização sediada em Fortaleza que faz reabilitação física e psicológica de pacientes que sofreram queimaduras. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
É um prazer, fico aqui à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado pelo convite.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Há cerca de 800 milhões de anos, fragmentos de um grande asteroide teriam colidido com a Terra e a Lua. A chuva de fragmentos pode ter despejado de 40 a 50 trilhões de toneladas de rochas ricas em carbono na superfície do planeta e de seu satélite natural. Essa é a hipótese de pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, proposta a partir da análise de imagens da superfície da Lua obtidas pela sonda espacial Kaguya. A pesquisa identificou 8 crateras grandes com mais de 20 quilômetros de diâmetro, provavelmente geradas pela chuva de fragmentos. Já na superfície terrestre, a erosão e outras atividades geológicas devem ter apagado qualquer vestígio de crateras formadas durante o evento. Se realmente ocorreram, os impactos da chuva podem ter influenciado a evolução da Terra no início do chamado período criogeniano, marcado pelas eras glaciais mais intensas da história do planeta.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A região central da Via Láctea abriga vestígios de uma galáxia canibalizada há cerca de 10 bilhões de anos. O fóssil galáctico foi identificado por pesquisadores que analisavam dados do Sloan Digital Sky Survey, que mapeou cerca de um terço do céu e quase 1 bilhão de objetos na Via Láctea e fora dela. A estrutura recebeu o nome de Heracles, equivalente grego ao herói romano Hércules. Calcula-se que Heracles tinha originalmente massa de 500 milhões de sóis e que hoje os seus restos representem quase um terço do material que forma o halo da Via Láctea, uma estrutura esférica que envolve o bojo e parte dos braços da galáxia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No início de setembro de 2020, os observatórios LIGO, nos Estados Unidos, e Virgo, na Itália, anunciaram a mais intensa detecção de ondas gravitacionais desde que esse tipo de emissão foi flagrada pela primeira vez em 2015. A fonte do novo e potente sinal, registrado em 21 de maio de 2019, foi a fusão de 2 buracos negros e é o indício mais sólido da existência de buracos negros de tamanho intermediário, com massa entre 100 e 100 mil sóis. Antes eram conhecidos somente buracos negros muito pequenos ou muito grandes. Para falar sobre a importância desse registro, nós vamos conversar agora por Skype com o astrofísico Rodrigo Nemen, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, é um prazer estar aqui com você falando, conversando sobre buracos negros.
Professor, como os buracos negros podem ser detectados? Como é o trabalho desses observatórios para captar buracos negros?
Há uma diversidade, há várias formas diferentes de se observar buraco negro, desde formas bastante indiretas até maneiras mais diretas de se enxergar esses astros. Então, a maneira mais direta de se observar um buraco negro é o que foi feito, foi anunciado há um ano atrás, que é tirar uma foto de um deles, que foi a fotografia, a primeira fotografia de um buraco negro da história da ciência, divulgada em 10 de abril de 2019, com o observatório Event Horizon Telescope. E daí, assim, você tem uma fotografia da sombra deixada pelo buraco negro. Agora, existem, a partir daí, sem ser uma foto, tem maneiras indiretas. Então, uma outra maneira, usando ondas gravitacionais, que quando ocorrem as colisões de buracos negros no universo, essas colisões elas são tão violentas, elas envolvem tamanhas acelerações e concentrações absurdamente grandes de energia que elas abalam, elas criam vibrações na própria estrutura do espaço, o próprio tecido do espaço sofre um abalo sísmico quando dois buracos negros colidem entre si. Esses fenômenos, essas colisões de buracos negros, são alguns dos eventos mais energéticos do universo. Então, o que acontece é que esses abalos sísmicos, entre aspas, do tecido do espaço, eles viajam, eles se propagam no universo, é o que a gente conhece como ondas gravitacionais, e quando eles passam aqui no nosso planeta, nós podemos captar essas ondas gravitacionais e assim nós podemos, então, verificar se a causa foi envolver buracos negros. E existem também várias outras formas de detecção indireta, sem ter uma imagem do buraco negro, mas usando outros tipos de observações astronômicas.
E é o que esses dois observatórios vêm fazendo, não é isso?
Sim, o observatório de ondas gravitacionais, existem também vários outros tipos de observatórios astronômicos que dedicam boa parte do seu tempo de observação para investigar as propriedades desses estranhos objetos.
Professor, o que indica que o sinal detectado é de um buraco negro intermediário?
Nós sabemos que trata-se de um buraco negro intermediário pelo seguinte motivo. O que aconteceu, o que nós recebemos aqui, como eu falei, é uma onda gravitacional, essa vibração do espaço-tempo. Então, quando essas ondas gravitacionais passam aqui no nosso planeta, elas fazem o nosso planeta vibrar de uma maneira bastante leve, é uma vibração de tudo que existe no planeta, só que a amplitude dessas vibrações ela é muito pequena. Elas causam um pequeno deslocamento nos átomos aqui no planeta, e quando eu falo pequeno, eu quero dizer que o deslocamento é menor do que o tamanho de um núcleo atômico. Isso é muito pequeno, mas por incrível que pareça, nós temos tecnologia suficiente para detectar esse efeito, essa pequena vibração dos átomos causadas pela passagem dessas ondas gravitacionais, e elas deixam uma forma da onda que é muito parecida com os registros de abalos sísmicos e terremotos aqui no planeta. A forma da onda ela é parecida. Nós sabemos que não são terremotos, porque o observatório LIGO Virgo, que é esse observatório, diferentes observatórios de ondas gravitacionais, eles fazem uma filtragem, eles removem todos os possíveis tipos de outras vibrações que não sejam as ondas gravitacionais. E olhando a forma da onda, você consegue saber o que causou ela, a massa dos objetos que colidiram, e então dois buracos negros que se fundiram, dando origem a um buraco negro com uma massa de 142 sóis. E tudo isso nós descobrimos inspecionando a forma da onda gravitacional.
Nós estamos conversando com o astrofísico Rodrigo Nemen, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, por que o achado de um buraco negro intermediário é surpreendente?
Ele é surpreendente porque foi a primeira detecção certeira da existência desse tipo de buraco negro com massas, como você mencionou, entre 100 sóis até 100 mil sóis. Foi a primeira, então, detecção certeira. Antes disso, haviam evidências bastante incertas da existência de buracos negros neste regime de massa, mas a observação da onda gravitacional ela destruiu a dúvida de que esses objetos de fato existem. Eles existem, e a importância disso é que esses buracos negros de massa intermediária, se acredita que eles possam ser as sementes que semearam a origem, eles teriam sido o ponto de partida dos buracos negros supermassivos que nós observamos hoje em dia habitando o centro de todas as galáxias do universo, incluindo a nossa galáxia Via Láctea. A Via Láctea ela possui no seu centro, no seu coração, um buraco negro que tem uma massa de 4 milhões de sóis, e só que ele não nasceu com essa massa absurda, muito grande de 4 milhões de sóis. Ele nasceu com uma massa muito menor. Nós não sabemos ao certo qual foi a massa inicial desse buraco negro quando ele nasceu, mas um dos principais candidatos é justamente que eles nascem, esses buracos negros supermassivos, eles não nascem supermassivos, eles nascem intermediários. E, portanto, essa observação das ondas gravitacionais é um ponto de partida para a gente começar a fazer uma verdadeira demografia dessas sementes dos buracos negros supermassivos.
Qual é a dificuldade de detectá-los?
Bem, uma das dificuldades é que quando a gente não utiliza ondas gravitacionais, quando nós tentamos usar, por exemplo, ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz, quando nós tentamos usar a luz para tentar observar a manifestação, as pegadas astrofísicas, digamos assim, desses buracos negros intermediários, o que acontece é que sempre existem outras explicações igualmente plausíveis que não envolvem buracos negros intermediários para explicar essas observações, que são observações geralmente do brilho do gás caindo num buraco negro, o brilho do disco de acreção. E o que acontece é que sempre existem outras explicações igualmente plausíveis que não envolvam um buraco negro intermediário. E com a observação das ondas gravitacionais, não há dúvida, porque você olha lá a forma da onda que perturbou, que foi detectada no observatório de ondas gravitacionais, e não há dúvida de que tem um buraco negro intermediário lá.
Os buracos negros pequenos são mais fáceis de detectar e de saber de onde eles vieram, não é isso?
Sim, é mais fácil, e esses buracos negros pequenininhos, esses bebezinhos que a gente chama, o termo técnico para eles na astrofísica são buracos negros estelares, porque eles possuem uma massa entre 3 massas solares até mais ou menos 50 massas solares. Uma massa solar é, como o próprio nome diz, a massa da nossa estrela, o Sol, né? E eles são mais fáceis de detectar porque a gente observa, se acredita, se estima que somente na nossa galáxia existam milhões desses buracos negros estelares, que normalmente eles se encontram em sistemas binários, ou seja, é um sistema que tem uma estrela maior e um buraco negro. Então, esse sistema binário são dois objetos que estão dançando ao redor de um ponto em comum, e a gente detecta facilmente a radiação emitida por esses buracos negros pequenininhos estelares.
Professor, o que se deve esperar da observação de buracos negros nos próximos tempos? Há mais detectores que vão entrar em funcionamento, não é?
O futuro da astronomia de buracos negros, ele é muito brilhante, porque nós temos uma nova geração de grandes observatórios astronômicos que estão em construção no momento, mas que estarão operacionais nos próximos anos. Então, eu vou citar um exemplo de um grande telescópio que está em construção. Ele estará, se tudo der certo, ele estará operacional no final desta década. Ele chama-se de um telescópio gigante de Magalhães. Ele é um grande observatório que está em construção com grande investimento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele conta com um grande envolvimento da comunidade de São Paulo, de astrônomos, e uma das promessas desse telescópio gigante de Magalhães é tentar observar, usando ondas eletromagnéticas, esses primeiros buracos, as primeiras gerações de buracos negros do universo. Mas, além disso, como eu falei, o futuro é brilhante, e uma das coisas empolgantes é que daqui a mais ou menos, bom, vai demorar um tempinho, mas daqui a mais ou menos 10 a 15 anos, provavelmente nós teremos um observatório de ondas gravitacionais no espaço. O nome desse observatório é LISA, e a ideia é colocar um instrumento, assim como o LIGO Virgo, no espaço para observar essas colisões colossais entre buracos negros.
Professor, que impacto isso vai ter no conhecimento sobre os buracos negros ou a formação das galáxias? O que está se buscando?
Bem, uma pergunta bastante fundamental é que nós não sabemos qual que é a origem dos buracos negros que hoje habitam o centro de toda a galáxia. E a esperança é que com esses observatórios nós consigamos, com observações astronômicas, responder a essa, que é uma das principais perguntas em aberto da astrofísica. E, além disso, podem acontecer outras descobertas científicas que nós, no momento, não conseguimos nem saber que descobertas são essas, porque elas talvez serão tão imprevistas que causarão um grande choque na comunidade. Então, o que me empolga também é descobrir coisas que a gente nem fazia noção de que existiam envolvendo o universo e envolvendo buracos negros.
Em relação à origem dos buracos negros, há hipótese sobre isso, não?
Sobre a origem dos buracos negros, sim. Então, os buracos negros pequenos, os buracos negros estelares, não é difícil explicar a origem dos buracos negros estelares. O problema é a origem dos buracos negros supermassivos. Os estelares é fácil, a natureza é uma... nós entendemos como é que a natureza pode fazer nascer buracos negros estelares. É só você começa com uma estrela um pouco acima do peso, digamos assim, uma estrela com uma massa acima de 10 sóis, ela colapsa devido ao seu próprio peso e acaba formando, no final das contas, morrendo como um buraco negro estelar. O problema é os supermassivos, e nós temos várias ideias para explicar como eles nascem, os supermassivos. O problema é ter observações astronômicas confiáveis que permitam que nós descartemos possibilidades para ter uma ideia mais certeira.
Nós conversamos com o astrofísico Rodrigo Nemen, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, para saber mais sobre a detecção de ondas gravitacionais que indicam a existência de buracos negros intermediários. Leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.